Olá, Luciana Penha, olá, ouvinte da CBN Maringá. Vamos falar hoje sobre um tema que repercutiu bastante semana passada e hoje deu para a gente ter um pouco mais de clareza, cruzando aí gráficos, tabelas, informações a respeito do censo populacional aqui da nossa região de 2022. Em primeiro lugar, é bom a gente deixar destacado que nós tivemos um atraso na realização do censo. Era para ter acontecido em 2020, mas em virtude da pandemia da Covid-19 e outras questões envolvendo o governo federal, nós não tivemos a realização do censo. O que, do ponto de vista de planejamento estratégico das gestões e dos municípios, é muito ruim, porque o censo ele tem um fator determinante de várias faixas populacionais para a transferência da receita corrente líquida vinda do governo federal e do governo estadual para os municípios. Então, se certo município tem X mil habitantes, se ele ultrapassa uma faixa populacional, por exemplo, ou se ele decai, isso interfere diretamente no caixa da prefeitura. Um exemplo clássico que a gente tem é a nossa vizinha Sarandi. Sarandi vivia disputando, brigando nos últimos anos para comprovar que tinha mais de 100 mil habitantes, o que de fato se confirmou com o censo. Sarandi hoje está com 119 mil habitantes, é maior que o Moarama, é maior que Cianorte, é maior que Campo Mourão, é maior que Paranavaí. Então é bom a gente ficar de olho em Sarandi, porque Sarandi é mais uma Maringá, né? A gente tem ali, ao lado de Maringá, Sarandi com 119 mil habitantes, Maringá caiu para 409 mil habitantes segundo as estimativas, né, com o aprimoramento do censo. Então nós temos entre Maringá e Sarandi aproximadamente 530 mil habitantes, é gente demais morando nessas duas cidades. A gente tem quase que uma Londrina aí envolvendo essas duas cidades. E aí, o que, que isso interfere na questão do planejamento regional? Se Maringá decaiu, segundo a estimativa do censo, e passou a ter uma quantidade menor de habitantes, mas não baixou os 400 mil habitantes, as cidades da região elas acompanharam um crescimento que é uma tendência nacional, que é a saída da população do grande centro e a migração para o interior, sobretudo para as cidades médias, como é o caso de Maringá. E aí, como Maringá tem Sarandi totalmente conurbada aqui, lado a lado de Maringá, tem pedaço que você passa que você não sabe se é Sarandi ou se é Maringá, nós vemos que a população que às vezes tem uma condição financeira um pouco menos favorecida, ela vai para Sarandi porque lá o valor do terreno é um pouco mais barato, não tanto assim quanto comparado com Maringá. O valor da casa própria lá para locação é mais barato e a gente está assim a 7, 8 km de Sarandi para Maringá, dependendo do local que você mora, vindo até o centro da cidade de Maringá. E isso, para quem mora em São Paulo, é uma baita qualidade de vida, porque em minutos você consegue se locomover. Também nós observamos um crescimento das cidades aqui lindeiras a Maringá, tais como Marialva, Mandaguaçu, Paissandu, até mesmo Mandaguari. Então nós tivemos um crescimento dessas cidades medianas que giram em torno da órbita de Maringá, né? Ou seja, cidades que dependem muito de Maringá, são cidades que a gente pode considerar assim cidades dormitórios, segundo a classificação da sociologia urbana, cidades em que as pessoas trabalham durante o dia em Maringá, voltam para dormir nas suas casas e muitas vezes usam ali o comércio diariamente para ter um pagamento de contas, uma compra de serviços mais básicos, e normalmente o entretenimento acaba acontecendo e o lazer, né, na cidade de Maringá, né? Quer dizer, a pessoa também vem para Maringá no final de semana, às vezes para passear com a família, né, e na maioria das vezes também conhecer novos locais que estão abrindo na nossa cidade. Então, toda essa dinâmica do censo, ela mostra bastante para a gente como que está o dia a dia das pessoas, como é que a cidade está se configurando, e urge aquela questão que eu já trouxe aqui há mais ou menos 15 dias na CBN Maringá, de que há uma necessidade de que os candidatos a prefeito de Maringá em 2024, eles consigam dialogar e às vezes até mesmo fazer planos de governo em conjunto com os candidatos a prefeito dessas cidades da região. Não adianta você esperar vencer uma eleição para daí você sentar à mesa e ver o que dá para ser feito em conjunto. Primeira necessidade fundamental de fazer com que as coisas estejam interligadas é o transporte. Nós vemos todo dia nos horários de pico uma quantidade imensa de pessoas vindo e chegando até Maringá. Nós já temos o terminal intermodal, que foi feito exatamente para poder aliviar as questões relacionadas ao transporte urbano aqui da cidade, só que a quantidade de pessoas que vêm de carro, moto, bicicleta para Maringá é muito grande. E isso tem gerado congestionamentos, tem gerado dificuldades aqui em Maringá. Não é um problema da cidade, é um problema conjuntural da região. Segunda questão são os serviços de atendimento, tanto de saúde quanto de educação. Muitos alunos que estão na rede pública de Maringá, de ensino, residem em outros municípios e às vezes você tem um parente, um colega, um amigo que empresta o endereço para se cadastrar, para se considerar essa criança como maringaense, para daí ela vir estudar aqui e ficar ao longo do dia em Maringá, já que o pai traz a criança junto para o seu trabalho, né, e já deixa ela na escola. Então também há essa outra questão. E talvez a principal, junto com o transporte, é a questão relacionada à saúde. Nós precisamos ter uma política pública efetiva de saúde em Maringá, porque a rede pública de saúde de Maringá não atende somente Maringá, ela atende todas essas cidades da região aqui, com urgência, com emergência, com clínica especializada, e isso acaba sobrecarregando o atendimento maringaense, né? Porque Maringá leva para si e arrasta contigo toda essa região. E um último detalhe para a gente deixar claro aqui em relação ao censo e à política, o professor Emerson Serve, da Universidade Federal do Paraná, acabou de publicar um gráfico lá no Facebook dele, falando um pouco da correlação de votos entre Lula e Bolsonaro no segundo turno com o crescimento populacional. E ficou observado exatamente aquilo que nós já imaginávamos, né? A eleição ficou definida com a questão da economia. A economia foi o fator preponderante para as eleições do ano passado, não foi essa história de pauta ideológica, disputa política entre pessoas, enfim, foi de fato a economia que decidiu a eleição passada e decidiu por quê? Nas cidades que voltadas mais para o rincão do Brasil, que não tiveram um crescimento populacional, essas cidades que mais dependem de ações governamentais, tanto elas sendo médias ou pequenas, essas cidades que dependem muito da presença forte do governo para que elas possam se sustentar, foi onde o Lula venceu, onde às vezes as pessoas viram ali uma falta, um vácuo também de presença do Estado. E nas cidades medianas ou maiores em que teve aumento de população, nessa sim, o Bolsonaro acabou vencendo, né? A pessoa migrou do grande eixo para o eixo menor, e nessas o Bolsonaro acabou tendo um sucesso eleitoral maior. Fica aí só uma curiosidade para a gente poder entender aí e continuar compreendendo a dinâmica da eleição passada. Valeu, Luciana, valeu, ouvinte da CBN Maringá. A gente volta amanhã em mais um Assunto é Política.